Olá, boa tarde. Estou à disposição. Obrigado pelo convite.
Obrigada, doutor Alfredo. A região sul aparece com esses índices altos para o câncer de esôfago. Nós temos alguma explicação local? Tem esse peso local para explicar por que na região sul tem mais casos do que em outros lugares?
Olha, o estudo, ele não entra nessa questão da causalidade, ou seja, do porquê que é isso. Nós temos algumas suspeitas, algumas hipóteses do que pode causar isso, né? Do que pode estar levando a isso, né? Então, assim, a incidência elevada do câncer de orofaringe, esôfago, principalmente esôfago, que nós mais chamamos atenção, ele é relacionado, primeiro, ao tabagismo. Ele é um câncer fortemente relacionado ao hábito de fumar, não é? E esse estudo, ele foi exatamente para chamar atenção para isso, né? Que o fumar causa câncer de pulmão, mas causa outros cânceres que são muito agressivos. O câncer de esôfago, além do tabagismo, ele é muito relacionado a outros hábitos, como, por exemplo, a ingesta de bebida alcoólica, a hábitos alimentares, né, e alguns tipos de hábito alimentar. Então, pode ser um conjunto, de fatores que podem estar levando a esse aumento, do câncer de esôfago. Por exemplo, na região sul, com o hábito de beber bebidas, no Rio Grande do Sul, por exemplo, bebendo bebidas muito quentes, como chimarrão, etc., que podem eventualmente estar aumentando, são fatores de risco que podem levar a um aumento desses tipos de câncer, né?
Em relação até ao câncer de esôfago, ele é um apenas dos ligados ao tabaco. E é interessante o nome do estudo, que é para além do câncer do pulmão, né? Os impactos do tabagismo. Nós temos o câncer do esôfago, além do próprio pulmão, mas quais outros estão ligados ao consumo do tabaco, doutor?
Olha, por exemplo, o câncer de cavidade oral, que aí é uma coisa bastante lógica, né? Você está fumando, a fumaça está na boca, na língua, no, na, na orofaringe, no palato, etc., né? Nós temos também uma quantidade grande de casos de câncer de cavidade oral, chegando perto de 10 mil casos novos por ano, né? Desse tipo de câncer. Na região sul, por exemplo, você vai ter uma incidência, de entre homens, por exemplo, de 9 para cada 100 mil homens tem câncer de orofaringe, né? E mulheres, é 2 para cada 100 mil mulheres. E aí a gente chama atenção para essa diferença, né? Os homens, eles se expõem muito mais a esse tipo de câncer, né? Por quê? Porque ele, no passado, fumava muito mais do que as mulheres. Isso é uma coisa importante de saber. O câncer não é algo como uma doença infecciosa, que eu me sou picado por um mosquito hoje, semana que vem estou com dengue, né? O câncer, eu começo a fumar hoje, vou ter câncer daqui a 30 anos. Então, quem está apresentando câncer hoje, de esôfago, de boca, etc., são pessoas que fumaram no passado. E no passado, os homens fumavam muito mais do que as mulheres. Por isso, a gente observa essa diferença de incidência entre homens e mulheres para quase todos esses cânceres tabaco relacionados, né? Acho que isso é uma
Isso é
observação
muito
bastante
importante.
importante, né?
Com certeza, com certeza. Foi bom o senhor ter trazido para essa questão. Agora, o estudo, e até mesmo como especialista, como consultor médico da Fundação do Câncer, como os senhores estão também olhando essa influência do cigarro eletrônico? A pesquisa também já abordou isso, porque estamos numa crescente não só do consumo, mas agora também de dados a respeito desses impactos, não é, doutor?
Sim, perfeito. Olha, a tua pergunta é excelente. Nós tivemos até um outro número que a gente abordou um pouco mais a questão do cigarro eletrônico, né, chamando a atenção para essa epidemia entre os nossos jovens. Olha, um em cada cinco jovens na faixa de 15 a 25 anos fuma ou já fumou o cigarro eletrônico, chamados vapes. Eles trazem tanto mal para a saúde quanto o cigarro tradicional. Não temos dúvida disso. Inclusive com doenças novas, né? Que com o cigarro tradicional ela não existia, como um colapso agudo do pulmão, que a gente chama essa doença de Evali, que é gravíssima, leva o jovem imediatamente para uma UTI. Vários casos relatados no Brasil e em outros países. Então, essa epidemia de vape é alguma coisa muito grave, muito difícil de ser abordada, né? Porque o jovem e o adolescente tem que ter uma linguagem própria para conversar com eles, né? Agora, é uma forma de iniciação ao tabagismo. É uma forma de viciar esses jovens, né, torná-los adictos à nicotina. E aí começa com o vape, vai para o cigarro normal, volta para o vape, vai para outros tipos de tabaco e assim por diante, né? Não é bom. O ideal é não fumar, né?
Com certeza, o ideal é não fumar. E essa
Não.
questão, assim, só para a gente fechar, muita gente fica ainda ligada a essa questão do tabaco, que é ótimo a gente continuar falando e observando, tanto que vem dados e estudos. É importante a gente ter esse olhar que, para nossa região, tem mais esses dados, essa incidência entre mulheres, entre os homens, mas que o cigarro eletrônico não é porque ele não tem o tabaco, não é, doutor, a folha ali, aquele tipo de mesmo produto, que ele não pode, enfim, causar o mesmo ou um dano até pior.
Exatamente. Na verdade, assim, como o cigarro eletrônico, ele é proibido a sua comercialização no Brasil, e o que as pessoas estão usando é de contrabando,
Né?
né? Ou alguém que viaja para o exterior e traz na viagem, você não sabe o que que tem dentro daquele produto, né? Pode ter uma quantidade enorme de substâncias químicas não conhecidas em quantidades desconhecidas ali dentro. Agora, com certeza tem nicotina, que é a substância principal que se usa para tornar a pessoa viciada, dependente daquele
Disso.
produto, né? Agora, só queria lembrar para os ouvintes que o cigarro eletrônico, né, o vape, além de todos os malefícios do cigarro tradicional, ele explode, né? Então nós temos muitos casos de pessoas que tiveram lesões graves no rosto, na perna, né? Porque a pessoa guarda o cigarro no bolso traseiro da calça e
Sim.
senta em cima. Aquilo explode, queima, fazem queimaduras graves nas nádegas, nas pernas das pessoas, às vezes precisando até de cirurgia plástica para reparar. Então, assim, é um produto realmente muito complicado e que a gente deve tentar. Quem fuma e que não está ouvindo, tente parar de fumar. O melhor é não fumar. Existe tratamento para isso. Esse tratamento é disponível no SUS, né? E aí vamos ter uma vida saudável, né? O melhor é a gente respirar um ar puro, comer uma comida saudável, poder, pô, fazer uma caminhada junto à natureza, né? Conversar com os amigos, jogar um futebol. Eu acho que isso que é o legal da vida. E não ficar num ambiente fechado, no meio de um monte de fumaça, fumando um vape de um negócio que a gente não sabe o que que tem dentro, fazendo mal para nossa saúde, né?
É, tem outras formas de lazer e melhores, inclusive. Muito
Sim.
obrigada, doutor, pela atenção aqui para com a CBN e para com também o nosso ouvinte com esses dados importantes. Muito obrigada, até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado.